בעזרת השם דף י"ג תתדרי יומא, estamos na י"ב עמוד ב, דף י"ב no verso na décima primeira linha de baixo para cima. Tanu rabanan, começando uma nova braita. Fala braita, irabu psul uminu acher tachtav. O que acontece se o Kohen Gadol oficial se invalida? Por exemplo, no Yom Kippur, algo acontece que ele se invalida. Uma forma que ele pode se invalidar é qualquer impureza. O Menu Akir Tartav nomearam um outro Kohen Gadol para trabalhar no lugar do primeiro Kohen Gadol. O que acontece quando o primeiro Kohen Gadol ele se purifica? Rishon Chozer Lavodato. O primeiro Kohen Gadol, quando ele se purifica depois de Kippur, ele volta a ser o Kohen Gadol. Sheni Kol Mitzvat Keuna Gdola Alav. Em relação ao segundo Kohen Gadol, o substituto, ele tem todas as mitzvot que um Kohen Gadol tem. Por exemplo, o Kohen Gadol não pode se casar com uma mulher divorciada ou uma viúva. A mesma coisa acontece com esse Kohen Gadol substituto. Ele foi promovido para ser o Kohen Gadol e ele pode até trabalhar com as 8 roupas do Kohen Gadol. Fala, não era de ver a primeira se aprende de Rabi Meir. Vão ter 2 Kohanim Gdolim. Realmente vai ter um que é o principal, mas esse segundo pode trabalhar com as 8 roupas do Kohen Gadol. Rabi Yosef Meir fala Rabi Yosef diferente. Rishon Chozer Lavodato. O primeiro Kohen Gadol ele volta para o seu posto. Sheni, o segundo Kohen Gadol substituto, Enorau Ilole Kohen Gadol Velole Kohen Diot. Ele não pode ser nem o Kohen Gadol, nem pode ser mais um Kohen comum para trabalhar no Betamigdash. Ele não pode mais trabalhar no Betamigdash. Vamos ver por quê. Amar Rabi Yosef fala Rabi Yosef uma prova para si próprio. Masebe Yosef Ben Elem. Aconteceu com esse Kohen Yosef, filho de Elem, de Tzipori, que veio da cidade de Tzipori, cheirava psul de Kohen Gadol. Em sua época, o Kohen Gadol oficial se invalidou antes do Kippur, o Minu Tartav, e nomearam esse Yosef ben Elem o Kohen Gadol para ser o Kohen Gadol temporário no Kippur. Gabriel Kachamim fala nos Kachamim, Rishon Chozer Lavodato. O Kohen Gadol oficial vai voltar a ser o Kohen Gadol depois que ele se purificar. O que aconteceu foi que ele conversou com o Amaretz, uma pessoa que não entende muito de Torá. O Amaretz é suspeito de não cumprir as halachot de purezas, Tumaitara, e a saliva do Amaretz impurifica, na dúvida, qualquer pessoa. Pingou uma saliva desse Amaretz sobre esse Kohen Gadol. E temos uma dúvida também se Amaretz é um Zav, uma pessoa que saiu do seu corpo a semente da reprodução. Ele estava impuro, ele não se purificou e, por consequência, impurificou esse Kohen Gadol. Esse Kohen Gadol não trabalhou no Kippur. Nomearam Yosef Ben Elem no lugar desse Kohen Gadol oficial. Sheni Enorau Ilole Kohen Gadol Velole Kohen Ediot. Falamos, Hamim, que Yosef Ben Elem não pode nem ser mais Kohen Gadol, nem ser um Kohen comum. Por quê? Kohen Gadol não pode ser. Mishum Eiva, para não ter nenhuma briga entre ele e o Kohen Gadol oficial. Se vai ter outro Kohen Gadol, pode ter alguma intriga entre os dois, não é positivo que os Kohanim Gdolim briguem. Portanto, proibimos esse Yosef Ben Elem ou qualquer outro Kohen Gadol substituto de também ser o Kohen Gadol. Pela Torá, ele tem as halachot do Kohen Gadol, mas ele foi promovido uma vez para ser o Kohen Gadol. Para Midei Rabanan, pela Lei Rabbinic, ele não pode usar as 8 roupas do Kohen Gadol. Kohen Ediot, ele não pode ser também um Kohen comum, por que não? Mishum Ma'alim Bakodesh Velo Moridim, porque Ma'alim Bakodesh, promovemos uma pessoa para um posto maior na espiritualidade, na Kedushá. Esse Kohen, ele virou um Kohen Gadol no Yom Kippur, ele foi promovido para sempre, Velo Moridim, não podemos rebaixá-lo do seu posto. Porque na prática ele não pode atuar como Kohen Gadol para não ter nenhuma briga com outro Kohen Gadol oficial, ele não pode ser um Kohen Ediot, um Kohen comum, porque seria um rebaixamento para ele. O Kohen Gadol vai trabalhar com 4 roupas do Kohen Ediot. As 4 roupas são as calças, uma túnica, o cinto e um chapéu. Ele deveria trabalhar com as 8 roupas do Kohen Gadol. Esse é o primeiro de Rabi Yosef. Amar Rabi Barbarhan, Amar Rabi Yohanan. Falou o sábio nome de Rabi Yohanan. Alahá que Rabi Yosef. Alahá como Rabi Yosef. Não como Rabi Meir. Modê Rabi Yosef. Por exemplo, se concorda. Sheim Avar Ve'avat. Que se esse Kohen Gadol, acidentalmente, ele trabalhou no Beit HaMikdash com as 8 roupas. Ele esqueceu que era proibido, por exemplo. A Avodato Kshera, o que ele fez, é válido. Pela Torá, ele é o Kohen Gadol também. Midei Rabanan, não. Mas o que ele fez, valeu. A maravilha da Amará, falou, sabe o nome de Rav. Alaha kirabius, alaha como rabius, e como vimos, o modelo rabius e rabius concorda também nessa situação. Shimet rishon, que se o Kohen Gadol oficial faleceu, shehozer la'avodato, que esse Kohen Gadol substituto, ele é um candidato para virar o Kohen Gadol. Ele pode virar o Kohen Gadol no lugar do primeiro Kohen Gadol que faleceu. Pergunta na pshita, como se deve essa alaha? Todo receio de rabius é uma briga entre os Kohanim do Lim? Agora que o Kohen Gadol oficial faleceu, qual seria a briga? Mal de Deus, poderíamos pensar diferente do que Rav falou. Rav e a lei de Saramechaim. Poderia ser como duas esposas de um marido só. A Gemara fala em Evamot que duas esposas de um marido só, uma torce para a outra falecer. São concorrentes muito, muito grandes e acabam pegando espaço um do outro. Temos o receio que talvez também com relação a esses dois Kohanim Gedolim teria a mesma situação. O Kohen Gadol oficial em vida pode pensar que esse Kohen Gadol substituto está torcendo para que ele faleça e pode ter alguma briga entre eles, mesmo que o Kohen Gadol substituto não pode trabalhar como Kohen Gadol, porque tem outro receio de briga. Talvez o Kohen Gadol oficial está pensando que tem um inimigo, uma pessoa que está torcendo para ele falecer. Kamash fala mesmo assim, depois que o Kohen Gadol oficial faleceu, o Kohen Gadol substituto pode ser o Kohen Gadol. Isso depende do rei decidir e o tribunal decidir, porém ele pode ser. Fala Rabi Yudá, não só que preparamos um vice-Kohen Gadol substituto no caso que o Kohen Gadol se invalide, também preparamos uma outra esposa para o Kohen Gadol. O conceito é que o Kohen Gadol tem que ter uma esposa para trabalhar no Kippur. Será fala Beheper Bado ou Bead Beto. Primeiro o Kohen Gadol traz um sacrifício para se expiar, trazer sua capará, depois para sua casa sua esposa, e depois para os Kohanim e o povo de Israel. Se ele não tem esposa, ele é solteiro, ele não tem como cumprir esse passo, que vai trazer a expiação para sua esposa, ele é inválido. Temos um receio que, mesmo que ele está casado, talvez sua esposa vai falecer no meio do Kippur, ele vai se invalidar, fala a Yudá, preparemos uma outra esposa substituta. Rabanan discute com Rabi Yudá. Rabanan sustentam assim. O motivo de Rabanan é porque Imker ena davar só. Se você vai ter um receio que essa primeira esposa vai falecer, talvez a segunda esposa vai falecer também. Ena davar só. Não tem fim para esses receios. Portanto, fala Rahamim, os Rahamim não fizeram decretos parciais. Um decreto tem que ser um decreto absoluto que resolve a situação. E o decreto de Rabi Yudá não resolve a situação. Temos o receio que essa segunda esposa vai falecer também. Por informa verabananami, hachaishileshema, por Ichamim também tem esse receio, talvez o Kohen Gadol vai se invalidar, por isso nomeamos um Kohen substituto. Devemos falar a mesma coisa para Ichamim, porque vocês têm esse receio, se vocês não têm o receio que a esposa do Kohen vai falecer, porque vocês têm o receio que o Kohen Gadol vai se invalidar, não seria necessário nomear um Kohen Gadol substituto também. Isso pergunta a Gemara, Amre Leharabanam, se eles podem sim responder, é diferente. Tumashriha. Isso que o Kohen Gadol pode se purificar é comum. Qualquer pessoa pode se purificar facilmente, tendo em contato com algum réptil ou alguma área, uma pessoa que não entende de Alahot, ou a empresa de Keren, a empresa da semente da reprodução, a empresa noturna. Temos o receio, por isso nomeamos um Kohen Gadol substituto, o Mita, o Shriha, porém que a esposa do Kohen Gadol vai falecer de repente, se ela está saudável, não é comum, é um receio mínimo. E Haim fala para a Abidah, não temos tanto receio assim, e para nomear uma outra esposa, se vamos ter o receio, uma outra esposa não vai ser suficiente para resolver a situação. E agora se ficar na frente, melhor essa opinião de Haim, continua a Gomara. Amrulo, falamos Ramim para a Biuda, Imken, se você vai ter um receio que essa primeira esposa vai falecer, é nada varso, não tem fim para os receios. Fala Shapir Kamrelei, de a Biuda. Os Ramim perguntaram bem para a Biuda. O que a Biuda tem para responder? Verá a Biuda, mas a Biuda pode sim se defender. Limitada errada a Haishina, temos o receio que uma esposa vai falecer. Limitada tarde a Haishina, porém, não é provável que duas esposas vão falecer, estamos diminuindo muito a probabilidade de algum problema. Portanto, falar que sim, resolvemos a situação. Verá Baná, isso Ramim sustenta. E Kalemecha já filou limitada, trem Reishina. Fala Ramim, é verdade, você diminui a probabilidade, porém existe ainda esse risco? Se existe o risco, não faz sentido decretar um decreto parcial. Machloket Ramim irá viudar. Porém, Fagma era uma pergunta muito forte. Virabara, lembro, Inur e Nafshayu? Os Hamim deveriam perguntar para si próprio? Se você vai ter o receio que o primeiro Kohen Gadol vai se invalidar, por isso nomeamos um Kohen Gadol substituto, temos o receio que o substituto vai se invalidar. Ele da Vassov não tem fim para os receios, porque os Hamim perguntaram para Abiudá e não perguntaram para eles próprios. Amre e Harabara, os Hamim podem sim responder. Kohen Gadol Zarizum. Não temos nenhum receio que o Kohen Gadol vai se invalidar ou se impurificar. O Kohen Gadol tem muita cautela, vai se cuidar muito de nenhuma impureza, inclusive impureza de Keri ou impureza de Sheretz, qualquer impureza. Ele é muito cuidadoso e não temos o receio que ele vai se impurificar. Pergunta imediatamente, Isarizo, se ele é tão cuidadoso assim, Lamamat Kirin Kohen Acher, por que não vemos um Kohen Gadol substituto, caso ele se invalide, se não temos nenhum receio? Responde agora um outro entendimento desse conceito. Kevan de Avdina Leitzara, Koshken de Mizdarestfei. Fala, uma vez que nomeamos o Kohen Gadol substituto, então esse Kohen Gadol original vai ter muito mais estímulo de se cuidar. Ele não quer dar o espaço para um outro Kohen Gadol tomar seu posto. Como vimos anteriormente, o Kohen Gadol substituto vira o Kohen Gadol junto com o primeiro pela Torá. O Kohen Gadol verdadeiro não quer realmente esse risco, essa concorrência, ele vai se cuidar ainda mais. Ou seja, o motivo que nomeamos um Kohen Gadol substituto não é que talvez o Kohen Gadol vai se invalidar. O motivo é para estimular o Kohen Gadol de se cuidar ainda mais. Essa é a opinião de Raham. Continua o Misag e Lebetá canta Betoa Marachmaná. Fala, Mara, como o Lebetá pode falar? Preparemos uma esposa substituta para o Kohen Gadol. Fala, mas isso é suficiente? A Torá fala, Betô, o Kohen Gadol vai casar sua expiação para si próprio e para sua casa. A casa da pessoa é uma esposa, não é uma mulher que se designada a ser a sua esposa. Vachlav Betoi, mulher designada, não é a esposa. Responde de Mekadesh lá. Não, ele noivou com ela. Ele deu um anel para ela, por exemplo. Falando ali, Ad Mekudesh, eles estão noivos. Deve ser suficiente, porém, perigo na Vachakama de Lokanis lá, Lav Betoi. Porém, enquanto o Kohen não se casou efetivamente com essa esposa, ela não é a casa dele, não é a esposa verdadeira, é uma noiva. Se casar é possível de duas formas, ou chupá, ou a mitzvah do casamento. Forma de Kainislam, realmente o Kohen Gadol se casou. Ou seja, ele levou essa esposa para chupá, e é suficiente, não é necessário fazer a mitzvah do casamento. Porém, pergunta em que, se é assim, que o Kohen Gadol já estava casado com uma primeira esposa, se casou com uma segunda esposa, Rava Leishnebatim, esse Kohen Gadol tem duas esposas agora? Verachmaná, Maria Torá falou diferente. Verriper Bado, o Beat Betô. O Kohen Gadol vai lechaper para si próprio e vai também causar expiação para a sua casa. Uma casa só. Velo Beat Shtebatim. Torá não fala que o Kohen Gadol pode trazer expiação para várias esposas. Parece que o Kohen Gadol tem a força de trazer expiação para uma esposa só. A segunda esposa não vai ter sua expiação, sua capará. Por consequência, o Kohen Gadol tem uma esposa que não tem sua capará, ele não pode trazer a capará para o povo de Israel. Se tem uma esposa que não tem a capará, é uma falha para o Kohen Gadol. Porém, fala como era de Adar Megaresh lá. Agora fala algo que vai ser explicado na frente. Porém, ele fala que ele divorciou essa esposa antes do Kippur. Pergunta como era, e Megaresh lá, se ele divorciou essa esposa para não ter duas esposas no Kippur, Rabia Kushan Edurta, volta a pergunta. Se a primeira esposa falecer, ele não tem nenhuma outra esposa? Que adianta casar com uma esposa antes do Kippur e divorciá-la? Fala, Lotzriha, não foi isso que pensamos em falar. De Megaresh la Atnai, ele divorcia essa esposa com uma condição. A pessoa pode condicionar certas ações na Torá. Pode casar com uma esposa dependendo de certa situação. Pode divorciar uma esposa dependendo de certa situação também. O que ele fez? Ele divorciou essa esposa substituta com uma certa condição. Se essa condição se cumprir, ela vai ser divorciada. Se não, ela vai estar casada ainda. O que ele falou para ela? Agora vamos no nosso game extenso. Como agora fala passo a passo em eliminatórias, qual é a condição que funciona nessa situação? Temos vários estágios na Gemara. Ele fala para essa esposa substituta, você vai estar divorciada se você falecer. Ele queria fazer uma situação que ele não vai ter duas esposas, ele pensou, talvez, uma das esposas vai falecer. Portanto, se essa esposa substituta falecer, ela vai ser divorciada retroativamente, E a primeira esposa vai ser a esposa oficial e a única esposa do Kohen Gadol. É possível também divorciar uma esposa retroativamente, dentro de um divórcio, falando que se acontecer uma situação no futuro, retroativamente ela vai estar divorciada. Também é possível. Isso que ele fez agora. Ele pergunta, né, temos um receio, isso não é suficiente. Ele diz, uma lomaita, talvez a segunda esposa não vai falecer. Não temos certeza que uma das esposas vai falecer? E se resulta que ele não divorciou nenhuma dessas esposas, ele tem duas esposas no Kippur, ele não pode trabalhar no Kippur. E lá, então deve ser que ele falou uma outra condição. Ele fala que esse vai ser o seu divórcio se você não falecer. Se ela não falecer, então ele vai ter duas esposas, porém está divorciando retroativamente e vai ter uma esposa só. E Lomita, se ela não falece, Miguel Shelah está divorciada retroativamente. Veimita, e se ela faleceu, Hakaimar, ele tem a primeira esposa, e ele pode trabalhar no Kippur. Qual seria o problema? Vedilma e Lomita, por enquanto, mas talvez ela não vai falecer. Dava Leigita de Haigita, e se ela não faleceu, como a condição dele, se ela não falece, ela está divorciada retroativamente. O Maita Havertai, talvez, a primeira esposa vai falecer. Vikam Lei Belobait. E a segunda esposa está divorciada retroativamente porque ela não faleceu. E a primeira esposa faleceu, ele não tem nenhuma esposa. Ele não pode trabalhar no Kippur. Essa solução não funciona. Ela, então, deve ser outra coisa. Damalar Menach Tamut. Achat Mikem. Ele falou que se divorciar essa esposa substituta com a condição que uma delas faleça. Mitah, Kaimah, se uma falece, sobrou a outra. Mitah, se outra falece, a Kaimah, a segunda ainda está viva. Ele pergunta para Vedima, Lomaita, Velohadamina, talvez nenhuma das esposas vai falecer. Vavalishnebatim, ele tem duas esposas. Outra pergunta contra isso. Como a pessoa pode fazer um get que está divorciando a essa esposa, caso ela faleça? Veod que aigav na mihavegita, não podemos fazer um get dessa forma, um divórcio dessa forma. Veramarav, ela falou diferente. A pessoa fala para sua esposa, está divorciando ela, com a condição que ela não beba vinho, enquanto o marido está vivo, enquanto ela está viva. Toda a vida dele e dela não pode beber vinho para estar divorciada. Falarava ex decretuto. Isso não é um divórcio. O divórcio significa que o marido se separa da mulher em vida. Nessa situação, ele não está realmente divorciado até o falecimento dessa esposa? Para ter certeza que ela não bebeu vinho? Portanto, esse divórcio não funciona. O divórcio tem que ser em vida. Por isso ele fala para sua esposa, está divorciando ela com a condição que ela não beba vinho, enquanto fulano está vivo. Ex decretuto, isso vale. Na situação, ele não está condicionando o divórcio até a morte dessa esposa, e sim até o falecimento de outra pessoa. Portanto, o Kohen não pode falar para essa esposa substituta que ela está divorciada com a condição que uma delas faleça. O que ele quis fazer é que se ela falecesse, ela está divorciada retroativamente, de modo que o Kohen tenha só a sua primeira esposa, durante todo o Kippur, ele não trabalhou o Kippur com duas esposas. Porém, pergunta a Gmará que se ela falece, ela não está divorciada? O divórcio não acontece retroativamente depois do falecimento. O divórcio tem que ser em vida. Sendo assim, se resulta que esse Kohen Gadol trabalhou no Kippur com duas esposas ao mesmo tempo, isso é inválido? Então não é uma boa solução. Ele então fala que deve ser uma outra situação. Ele falou para essa esposa substituta que ele está divorciado com a condição que a primeira esposa original não faleça. Se a esposa original não faleceu, então ele não precisa da segunda esposa, está divorciando retroativamente. E Lomita Havetá, se a primeira esposa não faleceu, Migasha, a segunda esposa está divorciada retroativamente, o Kohen não trabalhou no Kippur com duas esposas, porque já antes do Kippur já estava divorciada. Veimita Ha, porém se a primeira esposa faleceu, Hakaimaha, então a segunda esposa não está divorciada e o Kohen tem uma esposa para trabalhar no Kippur. Porém, pergunta a Vedima Mita Havertá, paga de avodá. Talvez a primeira esposa vai falecer no meio do Kippur. Veigme Milta Lemafria. viramos a página e vai se esclarecer retroativamente de Gita de Halav Gitam. Vai se esclarecer retroativamente que o get, o divórcio da segunda esposa, não valeu. O divórcio da segunda esposa só ia valer se a primeira esposa não faleceu. Naquele caso, ele sim faleceu. O que aconteceu foi ver a vida, a vodá, beshne batim. O que acontece é que se o congregador não divorciou essa segunda esposa diante do Kippur, ele trabalhou no Kippur com duas esposas. A primeira esposa ele não divorciou. Essa primeira esposa faleceu, a segunda esposa não está divorciada também. Ele trabalhou com duas esposas, isso invalida o seu trabalho no Kippur. Ela de amarla, deve ser que o congregador vai falar outra condição. Arezigitecha amirat tamut havertir, que o congregador também falou que ele está divorciado se a primeira esposa faleceu. Se a primeira esposa faleceu, então quando ele não estava casado com duas esposas do começo do Kippur, porque ele tinha divorciado retroativamente, por isso também não funciona. Verima maita havertá, talvez a primeira esposa vai falecer, leava legita de hagita, e o divórcio da segunda esposa valeu, de kamlei bilobait, e o congregador não tem nenhuma esposa para trabalhar no Kippur, não funciona. Ela fala uma outra possibilidade, de megeresh leritar vai, que o congregador tem que divorciar suas duas esposas com as duas condições. Lechada amalá, para a segunda esposa ele vai falar, arezegiter, esse é o seu divórcio almenat, com a condição que, xerotamut havertir, que a primeira esposa não vai falecer. Ou seja, ele condiciona esse divórcio, se a primeira esposa falece, ela não está divorciada. Se a primeira esposa não falece, a segunda esposa está sim divorciada, porque ela é dispensável. Porém, a questão era que caso a primeira esposa sim faleça, se resulta que o congregador trabalhou com duas esposas no Kippur, se a primeira esposa faleceu, o divórcio da segunda esposa não se recai, porque o congregador precisa dessa esposa para o resto do Kippur. Porém, o congregador trabalhou com duas esposas no começo do Kippur, que invalida seu serviço, por isso ele fala uma outra condição. E para a primeira esposa ele fala essa seguinte condição, que a primeira esposa está divorciada com a condição que ela não vai entrar na sinagoga. O que ele lucra com isso é que caso ela não faleça, a segunda esposa está divorciada. Caso ela sim faleça, ela não entrou na sinagoga. Se ela não entrou na sinagoga, ela está divorciada retroativamente. E a segunda esposa não está divorciada, porque ela tem uma esposa no Kippur. Porém, pergunta a Gemara, Vedir malo maita haverta, velo aila hile betakneset, para que essa esposa continue casada, é preciso que ela entre na sinagoga no Kippur. Talvez a primeira esposa não vai falecer. E mesmo assim não vai entrar na sinagoga. Se ela não vai falecer, a segunda esposa está divorciada. Porém, se ela não entrar na sinagoga, ela também está divorciada. Dava lei gita de talvai o gita, e o divórcio das duas funciona. Vekam lei belobait, e o congregador não tem nenhuma esposa para o Kippur, seu serviço está inválido. Ela fala, mas é uma outra possibilidade. Lechada amar la reze giterra amarat shilotamut havertir. Para a segunda esposa substituta, ele falou que ele está divorciado com a condição que a primeira esposa não faleça. Como vimos que se a primeira esposa não faleça, a segunda esposa é dispensável. Se a primeira esposa sim falece, o congregador precisa da segunda esposa. O lechada amar la, e para a primeira esposa, ele falou, a reze giterra amarat, que ele está divorciado com a condição que sheikanes anilebeta knesset. Que eu vou entrar na sinagoga. Se eu entrar na sinagoga, ele está divorciado. O que ele lucra? Dei maitaha, que se a primeira esposa falece, hakaimaha, a segunda esposa não está divorciada. O divórcio da segunda esposa é só na condição que a primeira esposa não faleça. Se ela falece, a segunda esposa não está divorciada. Dei maitaha, porém, se a segunda esposa falece, hakaimaha, a segunda esposa está viva ainda. Mas qual seria o receio? Dima maita havertá, talvez a primeira esposa faleça e paga de avodá, no meio do serviço do Kippur. Veavad le avodá le mafreia beshne batim, se ela falece no meio do Kippur, por consequência, a segunda esposa não estava divorciada, porém também a primeira esposa não estava divorciada no começo do Kippur. E o congregador trabalhou com duas esposas no Kippur, que invadiram o seu serviço. Porém o congregador falou outra condição, que se ele entrar na sinagoga, a primeira esposa está divorciada retroativamente, isso já funciona, e Hazela de Kabayel Neymat, se o Kohen Gadol, ele percebe, ou falam para ele, que essa primeira esposa está agonizando para falecer, Lo Aleno, Kadim e o velho Betacneset, ele entra rapidamente na sinagoga, o Mashe Legita de Hagita, e ele faz com que o get da primeira esposa funciona, Lemafran, retroativamente, por consequência, o Kohen Gadol estava casado só com a segunda esposa no começo do Kippur. A condição é que se a primeira esposa faleça, o get da segunda esposa não funciona, porque o Kohen Gadol precisa desse segundo esposa. Porém, a questão era que se o Kohen Gadol vai estar casado com as duas esposas, isso também vai invalidar o seu serviço. Por isso ele entra na sinagoga, depois de fazer essa condição que o get vai funcionar, se ele entrar na sinagoga, por consequência ele entra na sinagoga e o get da primeira esposa está retroativamente ativo. A primeira esposa está divorciada e só trabalhou com uma esposa, só a segunda esposa. Essa é a resposta final da Gemara, isso que o Kohen Gadol tem que fazer antes do Kippur, conforme o Pirun de Rabi Yudá. Continuamos para um outro assunto. Matkifla Ravassi. Perguntou Ravassi sobre o que vimos anteriormente. Veitema Avira, tem que falar que era Avira, perguntou. A questão é, sobre o que falamos, que Reperbadou Beal Betu, que o Kohen Gadol vai trazer a capará para si próprio e para sua casa. A Gemara fala que só é válido se ele tem uma casa só, uma esposa só, vai significar uma casa, não mais que uma casa. Se o Kohen Gadol tem mais do que uma esposa, ele não pode trazer a capará para mais do que uma esposa, isso seria inválido. Ela meta se é assim, que bai significa uma esposa só. Shtevamot abaod mi bait echad lo yitiagmu. Duas evamot, que vêm de uma casa só, não podem ser feito ibum sobre elas. O sentido da mitzvah de ibum é que se uma pessoa falece sem filhos lo aleno, uma das suas esposas tem que casar com o cunhado, o irmão do marido, para continuar a descendência desse marido. Essa é a mitzvah de ibum. Se um deles não quer fazer o ibum, então se faz a haritza. A esposa tira um sapato do yavá, ou seja, do cunhado, rejeitando, e estão separados. Porém, fala a ela meta, se é assim, que casa significa uma esposa só, não mais, Shtevamot, se esse falecido tinha duas esposas e nenhuma delas tinha um filho homem, Rabod e Bait Echad, que vem de um marido só, Loitiagmu, não vão passar pelo ritual do Ibum, porque o Pasuk fala, Asher Loivne Betahiv. O Pasuk fala que se um cunhado, irmão do marido, não quer fazer o mitzvah de Ibum, é um desprezo a ele, não quer continuar construindo a casa do seu irmão, continuar a descendência do seu irmão, o pessoal que fala, Betahiv, a casa do seu irmão, a casa é só uma esposa, não mais do que uma esposa, pergunta a mulher que sim, esse marido tinha duas esposas, não se faz a mitzvah de Ibum, porque o pessoal que fala uma casa é só uma esposa só, e na verdade não é assim. A Lahé é que se esse marido tem duas esposas, uma dessas esposas passa pelo Ibum, ou pela Halitza, Flamay Evimto Evimto Riba. O pessoal que fala duas vezes a palavra Yevama. E vai mais essa viúva. O Pasuk fala, que se esse irmão do marido não quer fazer o Ibum, então essa Yevamá tem que ir até o tribunal rabínico, tem que chamar esse cunhado, essa esposa vai fazer a haritzá, tirar o seu sapato, o sapato desse cunhado, e rejeitando, separando-os completamente. Depois disso, a Yevamá pode se casar com qualquer outro homem. O escritura fala duas vezes a palavra Evimto, na carta de Evimto, para se casar com a sua Evamá. Ela está Evimto achada e, por consequência, a Evamá vai ter que ir para o tribunal rabínico. A Torá poderia falar na carta de Evimto, ela está achada que se esse cunhado não quer casar com essa Evamá, não quer fazer a mitzvah de Ibum, ela está achada e ela vai até o tribunal rabínico, porque a Torá tem que falar duas vezes a palavra Evamá, Evimto e Evimto Ribá. A Torá fala duas vezes a palavra Evamá para nos ensinar que, mesmo que esse falecido tinha várias esposas, uma delas tem que passar pelo Ibum ou pela Haritza. Pergunta a Mramat que fala Ravina, Veitem Rav Shravia. Perguntou o sábio, ela meta se é assim. A questão é, descrevemos anteriormente que Bait, Reperbadou Bead Beton, que o Kohen Gadol vai espiar sobre si próprio e vai fazer acaparar para sua família, ou seja, para sua esposa. Significa uma mulher casada, não uma noiva. Ela meta se é assim, era o Salot Itiabem, se é assim, uma noiva não passa pelo ritual do Ibum, e a Lachá não é assim. Então também fala, Sheloivne Betahiv, que esse cunhado não vai construir a casa do seu irmão falecido, a casa é uma esposa, conforme a Sagmar anteriormente, uma mulher casada, não uma noiva, e a Lachá não é assim. Então nenhuma noiva passa pelo ritual do Ibum. Se o noivo Lolo não falece sem filhos, com certeza, Portanto, sua noiva passa pelo ritual do Ibum ou da Halitza, e o Pasuk fala, Betach, iba a casa do seu irmão, ou seja, uma mulher casada, não, uma noiva. Fala, Hutza, isso que o Pasuk fala, que é seiva, mas não pode casar com outro homem. Na Torá fala, Hutza leishza, não pode casar fora de sua casa, ou seja, fora da família, além do Yavam, para um homem estranho. Isso que o Pasuk fala, Hutza, está sobrando, porque eu falo, Hutza lerabotet arusa, isso vem incluir uma noiva. A Arusá não faz parte da casa do noivo. Não está casada ainda com o noivo. Ela está a Hutsa, está fora da casa do noivo, mas está perto do noivo. Mesmo assim, ela está presa ao noivo. Também, depois do falecimento do noivo, tem que casar a priori com o irmão do noivo, com o cunhado. Ou fazer a Halitza, se eles não querem fazer Ibum. Isso que eu posso falar, Hutsa, isso é uma... vem incluir uma Arusá, uma noiva para mitzvah de Ibum. Isso fala aqui, é maravilhoso, deixar amanhã. Continuamos a subir outro com novos assuntos. Por favor, Adonai Lelam. Amém.